podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com menu encantador de criações da chefe Júlia. Estamos na Outlet Premium, rodovia quilômetro 45. Apoio Grupo Casa e Arte.
Tá frio, hein? E vai continuar, me parece que ainda por essa semana a temperatura baixa. Eu tô saindo de uma gripe, passando por uma gripe, e hoje nós vamos falar de saúde aqui também. Lembrando você, já agradecendo as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Nós estamos pelas plataformas do Diário de Suzano, YouTube, Facebook, Instagram e também pelo Spotify. Você pode nos ouvir conectado no seu carro, ou se preferir, às vezes está com fone de ouvido, caminhando. Se você quiser prestigiar a gente, também deixar o seu comentário, também compartilhar, eu vou ficar bastante feliz, tá bom? Muito obrigado! Hoje eu vou falar de saúde, não somente de saúde, né? Que o nosso mote aqui é descontração. A gente procura sempre trazer, toda semana, um papo bacana, um papo legal, mas de maneira descontraída, porque, afinal de contas, ninguém merece falar só de desgraça. Isso aí tem uns jornalismos aí da vida que falam as desgraças todas. Para quem gosta, eu como não gosto, hoje eu vou falar com o Pedro Ischi, que é o nosso secretário de saúde da cidade de Suzano. Ele que foi eleito vereador na última eleição, é o terceiro vereador mais bem votado da cidade. Pedro, obrigado, viu, por ter aceitado o convite tão prontamente de bater um papo com a gente aqui. Obrigado.
Eu que agradeço, Gil. É uma honra estar aqui no seu programa. É, a gente estava conversando há pouco a respeito dessa interação que teve na época da pandemia.
Pois
com
é.
Os podcasts, todos os seus programas.
Então, as lives, eu fazia live todo dia.
Todos os dias tinha live, levando informação, principalmente para aquelas pessoas que estavam em casa ali, sem poder ter alguma informação, ter alguma notícia. Mas eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. E a gente está sempre para atender quando for um convite seu e de toda a equipe.
Eu fico muito feliz, porque assim, um setor de saúde, né? A cidade, de uma maneira geral, ela necessita de muitos cuidados, né? E a saúde em questão, a gente vê que no Brasil existe uma carência muito grande, e isso aí parece que não tem jeito de resolver, porque é uma coisa que não tem fim, é uma manutenção diária, né? Mensal, semanal.
Na verdade, Gil, a gente vê como o SUS é importante para todo
o
país.
Na vida,
né?
Das pessoas.
Na vida das pessoas. A gente viu agora que o SUS foi importantíssimo nessa questão de vacinação, mas a gente tem as dificuldades que são encontradas no programa SUS, né? Uma delas é a desatualização da tabela SUS. Então, os valores, eles não são correspondentes com os valores que são pagos outros, hoje em dia, em até outros convênios mais baratos. Então, há uma desatualização desses valores. Compensação, as pessoas foram perdendo seus empregos, foram ficando mais desassistidas na questão do convênio médico. Algumas empresas, inclusive que eu conheço, ou mandava o funcionário embora ou fazia o corte do convênio de saúde. Então, para não mandar embora, fez-se o corte. Então, tudo isso foi acarretando, ainda mais nesse período de pandemia, para que o serviço SUS ele fosse ficando cada vez mais inchado. E hoje a gente vive uma segunda realidade hoje, que é a pós-pandemia, onde todas as pessoas que não passaram por nenhum procedimento de consulta, exame ou cirúrgico, elas estão procurando agora para poder realizar esses procedimentos. Então, realmente, um momento agora, e isso a gente já vinha discutindo isso lá na época do Condemate, no período da pandemia, inclusive o Henrique Naufo, que conduzia lá junto com nós, que é familiar de vocês lá, e a gente sempre falava a respeito disso, que o período crítico seria pós-pandemia, nessa volta de pessoas acessando o serviço público. E é o que está acontecendo hoje. Um pouco desse turbilhão realmente vem de encontro a esse período que a gente ficou em casa.
Sim. E a gente tem que lembrar também que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem o sistema SUS implantado, né? E o Brasil é um país populoso.
Corretíssimo. O país é um país gigantesco, onde a gente tem também um território, falando em quilômetros quadrados, muito grande. Então, a gente depende do serviço, o país populoso, e às vezes o SUS ele acaba não dando conta de tudo isso. Então, são algumas...
Mas isso seria uma desculpa do governo federal, estadual, municipal? Não.
Não, Ju, não digo que é uma desculpa. A gente não fala em desculpa. Mas eu creio que realmente é uma questão de você evoluir o serviço conforme se evolui o número de população, a extensão territorial. Então, às vezes, isso não anda em conformidade.
Entendi.
Eu vou dar um exemplo típico para você aqui. Nós inauguramos recentemente uma UBS lá no Dona Benta,
sim,
que leva o nome do pai da Marilei Schiavi.
Otacílio de Carvalho Schiavi.
Isso. E na semana seguinte, nós já estávamos discutindo uma área para construir uma nova UBS naquela região.
Lá mesmo?
Olha que loucura, né, Gil?
É muita então, gente.
É, né? É tanta gente.
Meu Deus.
Teve um encontro com o governador agora, e nós estávamos presentes, e o governador fez uma fala interessante.
Governador Rodrigo Garcia,
Rodrigo
que assumiu
Garcia,
recentemente.
Novo governador. Ele disse uma questão muito interessante. Eles parecem que inauguraram um BAEP em Guarulhos, né? Aí depois vocês me corrigem se
uma,
eu tiver...
Uma o quê?
Um BAEP, que é um
que
batalhão
que?
Da Polícia Militar,
ah, tá,
especializado lá na região de Guarulhos, se não
tá,
me engano. E 15 dias depois, eles receberam um ofício da Prefeitura de Itaquá pedindo um BAEP em Itaquá. Então, você vê que, às vezes, o serviço público ele não consegue estar junto, na mesma sincronia, com o que realmente a população precisa. Então, por isso que a gente fala, o Nardim fala uma frase muito engraçada, que é, a obra pública ela é inacabável.
Inacabável.
E é verdade, você inaugurou um posto, na outra semana você já está discutindo onde vai ser o novo posto. E assim é uma escola, assim é a segurança.
O Nardim, o nosso secretário de esportes, o Pedro fala intimamente assim, porque a gente está dentro de uma cidade, dentro de um coleguismo total. Mas é o Arnaldo Marinho Júnior, que é o nosso secretário de esportes da cidade de Suzano. E é bem isso, é como antigamente se falava que igreja, né? Igreja é uma obra inacabada, né? Quando começa a demorar muito para construir sua casa, uma reforma, o que as pessoas falam? Tá parecendo igreja, né?
Tá parecendo igreja, não acaba.
Não acaba nunca.
É.
Ô Pedro, você foi o terceiro vereador mais votado na cidade de Suzano. Isso te surpreendeu ou você esperava por esse resultado? 3.437 votos, correto?
Foi isso aí, foi isso aí. Gil, me surpreendeu. A gente fez uma... Eu já tinha participado de uma campanha, né, em 2012, onde eu fiquei como suplente, bati na trave, não consegui. E a gente fez agora nessa uma campanha muito boa, uma campanha que a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal, mas eu não imaginava que a gente chegaria a essa quantidade de voto. Então, a gente fez um cálculo ali de 1.800, 1.900 votos.
Era o suficiente para você
ser eleger? Era o suficiente, pela minha conta, que a gente... tinha lá dentro do grupo, era suficiente para eu poder
qual
me
é o partido mesmo?
É o PTB.
PTB.
Presidente Algalo, secretário de Trânsito.
Claudinei Galo, Galinho,
Galo,
querido.
Então a gente fez uma conta, porque na minha cabeça eu falei o seguinte, nós vamos eleger três, o terceiro vai entrar na casa de 1.500 votos. Então eu já sabia que tinha um vereador muito forte lá, que vinha fazer um trabalho muito importante, o vereador Maizena lá no Badra. E aí eu falei, olha, a minha estratégia então é ficar
mas
ali...
Mas você foi mais votado que o Maizena?
Não, o Maizena foi mais votado.
Ah, foi mais votado?
Isso, o Maizena foi mais votado.
Ah, é verdade, segundo, verdade, perdão. É o Pacola que teve menos votação
isso,
dentro do partido.
E aí eu peguei e eu falei, olha, na minha conta ali, eu acho que a gente precisa fazer 2.000 votos, 2.100 votos, e não podia ter menos que 1.500. E a conta, graças a Deus, deu certinho, bateu. Na rua, a gente via que tinha uma projeção legal, as pessoas... Até por conta da minha família ser muito grande na cidade, meus pais, meu pai muito antigo aqui na cidade, comerciante. Então, a gente às vezes ia na casa de um, ah, eu vou te ajudar, eu conheci seu pai. Então, tinha aqueles papos. Então, a campanha foi ganhando força. Mas a minha conta sempre foi nesse número, 2.000, 2.100 votos. Inclusive, Gil, até a gente fez um bolão dentro do escritório lá, porque a turma sempre brinca, né?
É.
Vamos fazer um bolão, faltando uma semana lá. E eu fiz o bolão e chegou uma pessoa lá e falou, ah, você vai ter mais de 3.000 votos. Fala, não brinca com isso aí, pô. A gente tá falando sério. Vamos fazer um bolão, mas um bolão aqui que seja perto do número que a gente imagina. E aí essa pessoa, inclusive, ganhou o bolão
ganhou.
Lá. É,
olha,
ganhou o bolão. E eu fiquei muito contente, porque foi muito além daquilo que eu imaginava, né?
Todo mundo fala que o Pedro é parente do Rodrigo Axux, que é o prefeito da cidade de Suzano, que é primo, que é irmão, que é... Você é parente do Rodrigo Axux? Fala aí pra gente.
Não sou parente.
Não, gente. É parente, caramba. Não sou Para parente. Com isso, gente.
É, o pessoal que às saco. Vezes fica perguntando.
Mas é um saco, já falou que não é. Daí a pessoa insiste em remoer uma coisa que não é. Eu tô até falando disso de novo, porque volta e meia aparece um imbecil nas redes sociais. É o nome que eu tenho pra dar pra pessoa que fala coisas que não sabe. Imbecil. Falando desse assunto, não é verdade?
É. Às vezes acontece da gente chegar em algum local, as pessoas não sabem tal, e aí acabam perguntando, ah, é parente e tal. É, mas o que acontece? A gente tem uma afinidade muito grande.
São amigos de muitos anos.
Amigos de muitos anos, né? A minha mãe, a tia Célia, mãe do Rodrigo, o meu pai, o seu Catuia também, muitos anos de amizade. E aí a gente acabou nessa caminhada política de 2004 para cá. A gente sempre teve junto, né? Tanto no partido como nos períodos eleitorais. Então, a gente sempre teve muito junto. Então, às vezes, as pessoas falavam assim, ó, é primo do Rodrigo. Ah, ele é irmão do Rodrigo. Na época, eu tava mais magrinho, né, Gil? Não tô tão... tava tão fortinho igual eu tô agora. Tava mais magrinho. Então, o pessoal, às vezes, falava, ah, é primo, é irmão e tal. E acontecia isso direto. Mas, realmente, não somos primos e também não somos
irmãos. Não é parente. Não é parente. Que coisa chata, né? As pessoas insistem em falar de um assunto... E assim, até levantar suspeitas e calúnias que são inverdades, né? Mas enfim, fica aí registrado para não perguntar mais. Passa para aquela pessoa linguaruda, né? É porque tem o que mais tem no meio. É gente desinformada querendo passar a informação correta e na verdade tá falando besteira.
Às vezes as fake news, né, Gil?
É o que mais tem, né? E o Pedro, gente desocupada. Meu, eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho que fazer durante o dia, de todas as coisas, responder todas as mensagens. Como é que tem gente que ainda tem tempo de promover fake news, notícias mentirosas, alardeando? Como é que tem gente fazendo isso ainda?
É complicado, é triste, né, Gil? Nós tivemos a apresentação agora, pegando um detalhe disso
Pode
que
falar.
Você falou, nós tivemos a apresentação agora do quadrimestre da saúde, que a gente faz todo quadrimestre na Câmara, no primeiro quadrimestre. É, inclusive, deixar um abraço a toda a equipe de saúde lá. Esse quadrimestre, Gil, foi o quadrimestre que a saúde mais trabalhou, que ela mais fez procedimentos de 2016 para cá.
Eu acompanhei então, as divulgações.
Um negócio muito bacana. E tem um detalhe lá dentro do... Até quero usar o espaço aqui para poder falar, que é uma coisa muito triste que acontece ainda e muito, trote no SAMU.
Olha lá.
A gente está falando agora Olha a respeito aí. Disso. Então, a gente tem um número altíssimo de trote no SAMU.
Acha bonito?
Às vezes a pessoa fica 20, 30 minutos ali na linha, passando o trote, e às vezes, de repente, tem uma pessoa que está precisando realmente de uma ambulância e não está conseguindo. Então, aproveitando aqui esse espaço, que a gente está falando de fake
Sim.
news, foi um detalhe que eu chamei a atenção lá dentro da nossa...
Isso
da
é
nossa
crime.
Prestação de conta desses trotes que vêm ocorrendo dentro do SAMU, né?
É uma pena que não tenha punição à altura que deveria ter em relação a esses trotes. Mas, na minha concepção, isso é crime, não é?
Sim.
Isso é um crime muito grande. Mas nós vamos continuar falando da saúde no próximo bloco. Antes, eu quero mostrar essa grife para vocês. Se você ainda não ouviu falar, fique ligado. Lopalácio é uma grife que está chegando em Suzano, no Alto Tietê, e em breve estará nas melhores lojas do circuito regional. Eu tenho certeza que você vai curtir, porque são camisetas polos, são jaquetas deliciosas para esse friozinho que anda assombrando a gente. Lopalácio.
Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Tradição desde 1952 em formação de condutores. Contamos com uma moderna frota de veículos e instrutores altamente qualificados. Autoescola Técnica, a última palavra em habilitação. Solicite um orçamento.
Residencial Caxangá. Dois dormitórios com um elevador e uma vaga de garagem. O conforto que a sua família merece, com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Entrada parcelada em 36 vezes. O empreendimento Gênia. 30 anos construindo qualidade.
Se você procura um lugar aconchegante, uma refeição deliciosa, com variedade de pratos, esse é o lugar certo. Buffet Restaurante Arnaldo Pessoal. Acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos serviços. Arnaldo Pessoal, trabalhando com amor em todos os eventos.
O papo descontraído hoje é com Pedro Ischio, secretário de saúde da cidade de Suzano. A gente falou um pouquinho de como funciona o SUS, que é um dos únicos países no mundo que tem esse serviço, precário ou não, é um dos únicos países no mundo. E eu não falei do Pedro, com o Pedro, em relação à família, à convivência familiar. Vocês são em quantos irmãos, Pedro?
Nós somos em três.
Três. Dois homens e uma mulher.
Dois homens e uma mulher. Pedro, sou eu, Paulo é o meu irmão do meio.
Paulo.
E a Flávia, que é a minha irmã mais nova.
E a mais mimada, não?
Oh, pode,
sim, demorou, mimada, demorou, mimada. Flávia.
Eu fiquei na dúvida dela e do meu irmão Paulinho, mas
Flávia.
Sabe que o irmão mais velho é o que mais sofre, né, Gil?
É, dizem. Eu, como sou do meio, então eu não posso falar isso.
O irmão mais velho é o que mais sofre. Não, mas a Flavinha. A Flavinha é a mais mimada.
E dos três, quem era o mais peralta?
Paulinho, né?
Paulinho?
Sem sombra de dúvida.
Verdade.
Do meio, né?
É.
Do meio é complicado, né? Ó, em casa eu tenho o Matheus e o Rafael.
Tem,
né?
Dois filhos, nós vamos falar dois. Do Matheus e do Rafa.
O Rafa é o...
Terrível.
O terrível.
É.
É, sobe na cortina,
meu
sobe na cama, Deus, tem que ficar toda hora pegando.
E o Matheus é aquele que ajuda meio que cuidar do irmão, não?
É, o Matheus é aquele que ajuda a cuidar.
Esse responsável, tem... embora não tenha idade para isso, 4 anos?
É, 4 anos. Esse domingo a gente estava no restaurante, eu e a Débora, a gente foi almoçar. E aí, no restaurante, o Rafinha saiu correndo, o Matheus foi lá e abraçou ele. Traz pra perto de nós.
Proteção.
E tal, tá vendo?
E isso é até bacana, né? Até legal. E daí, assim, eu tenho uma pergunta que é chave aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo, que é o chinelo bumerangue. Nós vamos mostrar aí o chinelo bumerangue pra você.
Se você correr...
Ai!
Epa!
Que arremesso ridículo, mãe. Você jogou e eu esquivei. Ó, na casa dos meus amigos a mãe não erra o chinelo assim. O chinelo faz curva. Esse chinelinho foi... Ele foi... Retira tudo que eu disse, tá? Ai! Calma aí, pessoal. Era brincadeira, mãe. Mas que p...
Eita porra!
Você viu? Você conhece o chinelo bumerangue, aquele que faz curva, volta e acerta? Você apanhou quando você era criança?
Apanhei, Gil.
É. Apanhei. Hoje não pode mais, diz que a gente não pode bater. A gente vive falando isso aqui, né? Que não é politicamente correto. Mas lá, você tem alguma sequela por ter apanhado?
Nenhuma. Eu sou grato ainda por ter tomado umas palmadas.
Merecidamente.
É. Mas você sabe que a minha mãe, Gil, ela pegava firme
com a tua mãe é pititica, né?
É, ela é pititica, mas ela é brava.
É,
e o meu pai, era só olhar pra nós que acabou.
Era.
A gente tava fazendo aquela bagunça na sala, meu pai olhou pra gente.
Entrou na sala acabou. E olhou...
Ninguém falava nada.
É.
Que coisa,
que engraçado, né? Hoje em dia mudou muito, né? E a gente vive falando aqui que o chinelo, do chinelo bumerangue, aquele que faz curva desses que vocês acabaram de ver aí. Fazia curva o chinelo de sua
fazia
mãe?
Fazia curva. Vinha reto, assim, a gente desviava, daqui a pouco não olhava, tava nas costas.
Mas é uma fase muito gostosa da infância. Quem não aprontou na infância?
Verdade.
Né? Quem não
Verdade.
Aprontou?
Muito.
E você foi criado no meio de cavalo, no sítio, essas coisas todas.
Minha família veio do interior, né, Gil? Minha família toda veio de Presidente Prudente pra cá. Então, quando meus avós chegaram aqui, eles se instalaram na cidade. Depois de algum tempo, o meu avô e o meu tio, eles foram e adquiriram um sítio aqui na região. E foram trabalhar como trabalhavam no interior. Então, boa parte da minha infância, apesar de estar em Suzano, foi dentro do sítio.
Rural.
Foi uma coisa meio rural. Então, e aí sítio, você tem cavalo, você tem galinha, você tem porco, tem cachorro e tal. Então, a gente sempre teve muita relação com esses animais dentro do sítio. E aí virou uma paixão, né? Como meu avô já gostava muito de cavalo. Meu pai também adorava cavalo. E eu acabei entrando também com esse hobby. Agora os meninos também já começaram a andar já.
Ah, já?
Já, o Matheus.
A Débora nada. A Débora Rafu, a esposa do Pedro Ischi.
A Débora não chega nem perto do cavalo.
É,
viu?
Claro que não, né?
Ela não consegue nem chegar perto.
Ela é urbana, né?
É. E aí começou esse hobby, né? A gente cria cavalos até hoje aqui na cidade. E é uma paixão, né? É o nosso escape, né?
É.
Quando a gente tá muito estressado, que dá para sair um final de semana, a gente corre para lá para poder...
E dos dois, do Matheus e do Rafa, qual dos dois tem mais... paixão, os dois?
Os dois, viu, Gil? É os dois. Os dois têm essa vontade, assim. O Matheus, por ser mais velho, e aí eu acho que fica uma questão de um medo, um pouco por conta da idade, ele, às vezes, ele fica. O Rafinha, como ele ainda é muito pequenininho, ele não tem muita noção do perigo.
Vai em frente.
Quando você pisca, ele já tá do lado do cavalo. Então, a gente tem que ficar esperto com ele.
Ah, que inocência. É. Pena que cresce, né?
É verdade, é verdade.
E cresce tão rápido que a gente nem vê passar.
Nem vê passar. Quando você olhou, já foi.
É incrível. O Pedro é o nosso secretário de saúde da cidade de Suzano, como eu já falei aqui e repito, e a gente está falando da questão da necessidade que a gente tem dos muitos serviços que às vezes não consegue atender toda a população. Vocês conseguiram baixar o número de atendimento? Existia uma fila muito grande de espera para os exames, porque não tem jeito, a gente tem que fazer exame, Pedro, quando você não está bem. Você vai fazer exame quando você está bem? Não, você procura quando você precisa.
Isso. Gil, quando o Dr. Luiz Cláudio, inclusive mandar um abraço para ele, teve aqui outro dia no Diário, acompanhei a entrevista dele, quando o Luiz Cláudio assumiu a secretaria, tinha um...
O Luiz Cláudio Guilmon é oftalmologista, médico, e foi secretário de saúde na primeira gestão do prefeito Rodrigo Axius. E agora, a segunda gestão, o Pedro, que foi eleito vereador, foi convidado pelo prefeito para assumir a secretaria de saúde como secretário.
Correto. A gente tinha um grande desafio, principalmente o Luiz, claro, que era o secretário, mas tinha um grande desafio que era poder diminuir a fila e continuar atendendo aquelas demandas do dia a dia. Então, quando a gente brinca na saúde, que é trocar o pneu do carro,
andando.
Em alta velocidade, que você tem que baixar esses exames e ainda continuar fazendo a demanda do dia a dia. Isso é nos exames, nas consultas e nas cirurgias. Eu já disse isso em algumas entrevistas e eu lembro que um dos primeiros dias lá da administração do Rodrigo, o teto do PS caiu.
Eu me lembro?
É, foi um dos... Foi assim, foi a nossa carta de entrada na prefeitura.
Mal chegou e já blum, desabou.
O Ju é da cidade há muitos anos, ele sabe que o nosso PS infantil, ele era o velório municipal. E quando a cidade tinha 80, 90 mil habitantes, hoje é uma cidade de mais de 300 mil habitantes.
Sim.
Então, o prefeito Rodrigo, ele fez as ampliações que tinha que ser feita, só que ele também viu lá na frente, e aí eu falo da questão do planejamento, que a gente precisava tomar algumas ações a mais do que isso. Então, foi aí que o secretário Luiz Cláudio, junto com toda a equipe, na época foi à frente, avançou, a saúde deu um grande passo, de 160 mil exames, eles baixaram, eu não lembro muito bem a quantia na época, mas em torno de 70, 80 mil exames. Né? Depois, logo em seguida, a gente também entrou. Hoje, a gente deve ter em torno de 30 mil exames, consultas e procedimentos parados. É muito. A gente sabe que é muito. Mas olha a diferença, Gil. Sim. De 160 e poucos mil procedimentos...
Bom não tá, mas em comparação ao que era.
E a nossa expectativa, Gil, é zerar esses exames que ficaram para trás. É lógico que o dia a dia você nunca consegue zerar. Porque eu vou zerar o de hoje, amanhã provavelmente o médico já passou algum ultrassom.
Já tem mais uns 300.
Mas a gente quer diminuir isso ao máximo. Esse é o nosso objetivo. E dentro até mesmo da nossa cidade, Gil, a gente sabe de que durante muitos anos a gente teve simplesmente a Santa Casa como hospital de referência. Né? A gente não teve outros hospitais que, assim como Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, que tem um regional, Itaquá, que tem um Santa Marcelina. A cidade de Suzano, ela nunca teve a possibilidade de ter um hospital dela. E isso agora a gente vem notando com o esforço do nosso prefeito Rodrigo Axius, do novo governador, né, do Rodrigo Garcia, que a gente realmente vai conseguir agora o Hospital das Clínicas. Então isso para nós vai ser um ganho muito grande. Nós vamos ter um hospital de retaguarda com em torno de 180 leitos que vai poder assumir algum serviço da cidade de Suzano. Então, a gente vai descentralizar aquele serviço que era só do pronto-socorro e da Santa Casa. Então, só para fazer assim uma discussão para você de presente E futuro, mas falando de um futuro em 2 anos, nós vamos ter aí Hospital Federal, nós vamos ter Santa Casa de Suzano, Pronto Socorro, Hospital das Clínicas e teremos a UPA, que vai ser lá na região norte, agora para o próximo mês. Então você vê, a gente vai sair de 2 equipamentos de urgência e emergência para 5, né? Os 2 mais 3 equipamentos. Então, para a cidade, vai ser um ganho muito
um
grande.
Um salto muito
grande. Vai ser
grande.
Um salto muito grande. Serão 5 portas abertas.
Eu participei de uma reunião justamente para a entrega desse Hospital das Clínicas. E isso está estourando. Está estourando por esses dias a entrega do Hospital das Clínicas. Você pode falar um pouquinho mais disso, Pedro?
Posso, posso. O Hospital das Clínicas, ele foi durante muitos anos na cidade de Suzano, desde acho que da sua existência, ele foi um hospital retaguarda do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, todos os pacientes crônicos que tinham lá naquele hospital eram transferidos para o HC de Suzano. Alguns anos atrás foi ventilada a possibilidade de abertura do HC, mas isso nunca aconteceu de fato.
Sim.
Então, em 2017 ou 2018, a gente teve uma reunião junto com a Secretaria de Estado de Saúde, o Rodrigo, prefeito, junto com o atual com o secretário anterior, que era o Luiz Cláudio, onde foi colocado o desejo de realmente ter efetivação desse hospital aqui na cidade. Visando que Suzano é uma importante cidade da região do Alto Tietê e precisava ter esses atendimentos. Então foi aí que o governador, na época, se eu não me engano, foi o governador Geraldo Alckmin, que ele começou as tratativas, mas naquele momento, como era um período muito, muito turbulento ali, tinha um período eleitoral, a gente não conseguiu evoluir tanto essa discussão. Agora veio à tona de novo a possibilidade de abertura do HC, e o governador Rodrigo Garcia teve a sensibilidade de ver que realmente a região precisa de mais um hospital de retaguarda. Sim. Aqui. Então ele começou a efetivação de abertura dos leitos. É importante lembrar, Gil, que eu tenho recebido algumas cobranças, que o funcionamento depende unicamente do Estado, porque é um hospital da rede estadual, né, do HC, foi cedido agora para o Estado, e às vezes eu sei que a cobrança da população é grande, mas ele, por enquanto, ele está sob a responsabilidade de funcionamento, de abertura toda do Estado.
Toda
do Estado. E a gente vem fazendo essa
cobrança. E continuará sendo.
Isso, e a gente vem fazendo essa cobrança junto com o secretário Jean, né, que é o secretário de Estado de Saúde, e o sobrenome dele eu vou deixar para você, tá?
Ai, gente? Meu Deus, eu vou fuçar aqui, tá bom? Me perdoe.
Que é bem complicado de falar, mas assim, o secretário Jean, ele teve essa sensibilidade, prontamente nos atendeu dentro da Secretaria de Saúde, e realmente tudo que eles falaram para nós vem se concretizando, né? Desde a abertura dos leitos, a abertura do hospital, o primeiro projeto, né, de abertura dos leitos de cirurgia aqui na nossa região, que está muito grande essa fila de cirurgia, e aos poucos a gente fazendo a abertura do hospital. E a cidade vai ganhar demais, né, Gil?
O secretário de Estado da Saúde é o Jean Gorenstein. Nossa Senhora!
Nome.
Gorenstein. Ele é muito gente boa, né?
Eu acho que ele foi aluno do Dr. Henrique.
Foi então, aluno da Universidade do Dr. Henrique Naufel. Eles são parceiros, são amigos, inclusive, sempre estão juntos aí. Então, isso é uma conquista muito grande, não só para a cidade de Suzano, como para a região do Alto Tietê.
Sim, correto.
Né?
É uma conquista que foram anos de luta, né? E agora, realmente, a gente está vendo que essa efetividade está saindo do papel.
O Hospital Federal, que é um sonho, não sai, não anda, nós tivemos um monte de problema, a empresa que ganhou a concorrência parou no meio do caminho, mais ou menos isso.
Foi, o hospital foi licitado há alguns anos atrás, a primeira empresa ela acabou saindo desse contrato, se eu não me engano, a segunda empresa também saiu, nós já estamos na terceira empresa. A empresa pegou, então, a obra num período aí, acho que de 6-7 meses de obra. E tá avançando.
Já está
Quem passar
lá adiante.
Isso, quem passar lá em frente a Robert Simons vai ver que o hospital já está de pé. Nós estamos já trabalhando na parte interna do hospital. Eu tenho aprendido todos os dias, né, Gil? E aprendi uma coisa em obra. Que a parte mais difícil é o tal do baldrame, né? As estruturas que ficam embaixo da terra. Então, às vezes a população passa lá e fala, nossa, mas demorou tanto, né? Por que que só agora, né? Porque, gente,
faz um curso de engenharia antes de dar palpite.
Realmente é muito ferro, é muito concreto, é linha para um lado, linha
para outro, madeiramento, estaca. É muita gente falando que não sabe,
E aí, quando você chega num ponto de levantar, aí a obra, você começa a ver a obra, né? Que está levantando, que está saindo do papel. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande da obra. A gente deve estar em torno de 28% a 32% de obra concluída. E agora começa a ficar mais rápido, porque agora é porta, janela, infraestrutura, então agora você realmente consegue ver.
Ó, veja bem, nada contra a população que dá palpite às minhas colocações, hein, pelo amor de Deus, não é isso não. Eu acho que faz parte você receber uma crítica, você receber um elogio, não é? O problema é quem critica sem saber o que está criticando, ou até quem elogia bestamente sem saber o que está elogiando, né? Outro dia eu uso muito as redes sociais para cumprimentar as pessoas dos aniversários diariamente.
Sim.
Aí eu coloquei a foto de um amigo que morreu, a mulher falou parabéns. Então, assim, se liga no que você está lendo, né? Você está usando a rede social, não sabe nem se é para elogiar ou se é para criticar. Então, é esse o meu ponto de vista, né? Desde que use da maneira correta, tá bacana. Mais um intervalo comercial e já voltamos.
Conforto, estilo e elegância são ingredientes que compõem a nossa marca. Na Girassol Moda Plus Size, você encontra os looks perfeitos para todos os momentos. Peças do 44 ao 56, como vestidos, calças, conjuntos, saias, blusas e muito mais. Girassol Moda Plus Size, tamanhos reais para mulheres reais. Daniele Melo Estética Avançada e Beleza, um espaço completo para atendimento personalizado voltado para estética corporal e facial. Somos especializados em alongamento capilar. Venha descobrir a liberdade e a perfeição da técnica de Mega Hair Nanotech Invisível. Siga as nossas redes sociais. Daniele Melo, realçando o brilho que já existe dentro de você.
Revendedor Okabe, autorizado Ultragás, a distribuidora líder em gás do Alto Tietê. Nosso modelo de negócio é focado em você, cliente, no produto de melhor qualidade e na agilidade de entrega. Tudo é pensado para você se sentir exclusivo. Peça já o seu 0800 019 1183.
Mais uma vez, obrigado por compartilhar, curtir, deixar o seu comentário. É sempre muito proveitoso. Eu, Gil Fuentes, estou pelas plataformas do Diário do Suzano. Estou com gripe, estou meio congestionado, mas é um resfriado que está passando. Já estou no finalzinho dele. Facebook, YouTube, Instagram, e você pode nos ouvir também pelo Spotify. Muito obrigado. Hoje eu estou recebendo o Pedro Isch, que é secretário de saúde da cidade de Suzano. Ele foi o terceiro vereador mais bem votado, 3.437 votos. Logo que saiu o resultado, ele foi convidado pelo prefeito Rodrigo Achiuj para assumir a Secretaria de Saúde. E nós vivemos um desafio muito grande, e eu imagino que não sei se medo, mas a responsabilidade do Pedro em assumir a Secretaria de Saúde no meio de uma pandemia não tenha sido tão fácil.
Foi uma responsabilidade grande, Gil, que a gente teve naquele momento, que foi, não é na minha concepção, mas é pelos números, né, que demonstram, foi o pior período da pandemia, né, onde morreram mais gente, onde teve mais gente infectada, a gente teve que abrir aqui 3 hospitais, né, abrimos o Santa Maria, o San Nicolas, a Santa Casa de Suzano.
Arena Suzano virou um...
Arena Suzano no ano anterior
virou
um hospital de campanha, né. O prefeito, na época, abriu, conseguiu a abertura dos leitos do HC, então, somando o quarto hospital. Então, assim, foi um período de muita responsabilidade que a gente conseguiu, eu olhando aos olhos aqui do que eu vi em outros municípios, a gente conseguiu superar muita coisa na cidade de Suzano. As unidades básicas de saúde a gente conseguiu abrir só para fazer gripário e Covid. Então, a gente conseguiu realmente... A gente adotou uma estratégia muito boa aqui na cidade de Suzano. Mas foi uma responsabilidade muito grande, Gil.
Eu imagino.
Que eu fiquei ali naqueles momentos ali, que foram, se eu não me engano, os meses de abril, né? E a gente ficou muito preocupado, noite sem dormir, confesso para você.
Eu imagino.
Que a gente sabia da responsabilidade, mas sabíamos também que a equipe de saúde, né? O prefeito Rodrigo era um cara que estava nos dando todo o suporte. E a gente, junto à secretaria, a gente conseguiu realmente fazer o melhor, sabe, Gil? Eu tenho uma coisa comigo, né? Às vezes a gente não consegue ganhar um jogo, mas se eu conseguir jogar o meu melhor, eu já tô feliz porque eu fiz o meu melhor. E nesse período, Gil, Eu sei que muitas vidas se foram, né?
Sim.
Eu tive familiar, meu tio acabou falecendo, né? Por Covid, minha tia ficou muito mal na UTI.
Triste.
Mas eu consegui, né, fazer o meu melhor. O que eu consegui fazer foi o meu melhor. Então isso aí me deixa tranquilo.
É um alívio, né?
E nos deixa aliviado.
A gente sabe que houve uma rejeição muito grande no início por conta da vacinação, que deveria ter começado antes, não começou. Outro dia, uma retardada veio lá nas redes sociais se informe antes de falar. Se informa você antes de falar. Todo mundo sabe que a vacinação no Brasil começou mais tarde ou não começou mais tarde?
Ela demorou um pouco mais para acontecer.
Então, eu que tenho que me informar?
Justamente, né, Gil, porque ficou uma
guerra, né? Eu diria uma guerra entre vai vacinar, não vai vacinar, compra, não compra, a Coronavac não presta, o homem lá falava, o outro falava que prestava.
Gil, e o Brasil, ele sempre foi um dos países que mais vacinou no mundo.
Pois é.
A gente tem esses dados, né? E
nós tivemos doenças erradicadas, inclusive.
Era uma brincadeira, inclusive, Gil, que a minha mãe fazia em casa, né? Quando começou essa discussão. E depois eu vi isso aí na internet também, que minha mãe falava assim, olha, quando vocês eram crianças, eu levava vocês no postinho, né? Porque antigamente o pessoal falava postinho, né? Eu levava vocês no postinho, não queria nem saber a marca da vacina.
Não.
A mulher chegava e aplicava.
Hoje escolhia que quer tomar então, marca de vacina.
Então,
você escolhe cachaça que você vai beber, marca de vacina.
Então, na época, a gente discutia muito isso, né? Mas depois que a gente conseguiu acertar essas questões políticas, a gente viu que o país acabou aderindo à vacinação e conseguimos avançar bastante. Você acompanhou, nos ajudou muito, né? Para quem não sabe, o Gil trabalhou ali dia e noite na campanha de vacinação, deu um suporte muito grande para a Secretaria de Saúde. Nós fizemos as viradas da vacina,
virada,
né?
Virada da vacina. Virava madrugada lá, bicho.
36, 37 horas vacinando sem parar, né?
E as pessoas não valorizam, e são seres humanos que estão lá dia e noite. Imagina você ficar o dia inteiro, a dor no braço, aplicando vacina no outro. Não é tão simples, Pedro.
Não é tão simples. A gente teve que pegar uma série de profissionais da rede.
Tinha que trocar
plantão,
muito, claro.
Isso, fazer plantão. Mas a gente conseguiu chegar num percentual muito legal.
Suzano está bem perto de outras cidades ou está todo mundo bem?
Não, Suzano está bem. Acho que os municípios estão bem.
Tão bem.
Eles aderiram legal à vacinação. Mas a gente tem que dar um puxãozinho de orelha, né, Gil? Primeiro no público de 20 a 30 anos.
Ah, tem isso?
No público de 20 a 30 anos é um público mais displicente. Então acabaram... Esse público foi um dos públicos que mais faltou. Foi um dos públicos mais faltosos.
Então,
até vou dirigir aqui no seu programa, se caso o pessoal aí de 20 a 30 anos que tiver...
Não
só de 20 a 30, né, Gil? Mas quem tiver faltoso aí,
sim,
é importante ir lá e tomar...
Eu tomei a quarta dose, tomo a quinta, a sexta, décima oitava, enfim. Eu acho importante isso. Mas o público faltoso é só em relação à Covid ou às demais vacinas? Ou não?
Nós tínhamos um déficit em outras vacinas. Por quê, Gil? Como essa questão do coronavírus, então todo mundo ia lá, quero tomar do Covid, quero ir embora. Então algumas ficou mais...
E podia tomar junto, que eles diziam, não pode tomar da gripe e da Covid junto.
Antes tinha um protocolo que não podia tomar junto. Aí agora esse protocolo caiu, tem um novo protocolo do Ministério da Saúde que pode tomar essas
então
vacinas.
Pode, pronto.
Juntas. Mas a gente fez alguns mutirões de vacina de final de semana, né, que foram os dias que a gente conseguiu restabelecer esses números de vacina. O que que a gente tem que ficar atento agora? Na quarta dose, que é essa que você tomou, é importante a gente lembrar para as pessoas que ainda não se vacinaram, quarta dose. Terceira dose que entrou agora, né? Que está entrando agora também para os jovens. E a vacina da gripe. O ano passado, Gil, no final do ano, a gente teve um pico de influenza, não sei se vocês se lembram.
Sim, mas agora tá também, né?
Jornal... Em pronto-socorro, matérias de vários canais de telecomunicação, todo mundo indo para o hospital. Eu cheguei a ver cena de gente deitado no chão pro lado de fora em outras cidades.
Eu me lembro.
E a gente vai reforçar mais uma vez. Um período importante que nós temos que se vacinar contra a gripe. Então é importante deixar registrado aqui.
Contra a gripe, a partir de que idade pode tomar? Porque às vezes a pessoa não sabe também, né? Que pode tomar. A gente acha que só quem está na terceira idade toma vacina de gripe, não é.
Não. Ô Gil, a gente abriu agora para os profissionais da segurança. Nos próximos dias, os idosos já foram, agora nós vamos abrir, o Estado abriu para os profissionais de segurança. para os próximos dias, eu creio que esse grupo vai cair e eu acho que já vai começar a entrar aí o pessoal mais jovem. Então a gente reforça, porque, ah não, a gripe é só quem tá mais velho, a gripe é... Não, a gripe não é só... Eu cheguei a ver pessoas novas lá com gripe e tal. Então é importante todo mundo tomar a vacina da gripe. Vai acompanhando pelo site da prefeitura, pelo Facebook. Abrir o público, pessoal. Se vocês puderem se dirigir até um dos nossos postos, é importante.
Esse é o recado do secretário de saúde da cidade de Suzano. Então nós estamos falando não só para Suzano, nós estamos falando para o estado, para o Brasil, enfim... Procure na sua cidade, onde você está, o lugar mais próximo, as informações antes de falar o que não deve, de falar o que não sabe, as informações corretas. Porque é um procedimento que vem sendo realizado de uma maneira geral, né, Pedro?
De uma maneira geral, em todo o estado, né? E aí, como a vacina vem do estado, os comunicados vêm do estado, então provavelmente na sua cidade também está seguindo... O mesmo cronograma da cidade de Suzano.
É isso, a saúde é complicada, não é fácil, como também os buracos, eles brotam da noite para o dia. É uma coisa contínua, a gente não tem como prever esse tipo de coisa. E a gente sabe que daqui para o meio do ano e daqui até o final do mandato do prefeito Rodrigo Axux, que foi reeleito em primeiro turno com 100.001 votos, tem muita coisa para acontecer. E eu sei também que tem muitas UBSs, tem muito postinhos, né, como eram chamados no passado, que virão aí nos quatro cantos da cidade.
Sim. Além desses novos postos, né, que nós temos a intenção de fazer lá em Palmeiras, o projeto inicial já tá bem encaminhado.
Olha aí, Palmeiras.
É, a região de Palmeiras já tem esse projeto. Nós temos agora um posto que nós ganhamos do governo do estado de São Paulo, que nós estamos escolhendo a região. A gente está vendo a possibilidade de fazer ali naquela região do Boa Vista, Dona Benta, também nós estamos garantido. Nós temos ampliação de vários postos, né, que a gente está fazendo. Então, do Taba Marajoara, do Jardim Vitória, vamos começar agora na Casa Branca. Então, é uma série de postos de saúde, de UBSs que estão se ampliando, né? Porque a população vai aumentando, né, Gil?
Sim.
E aí a gente também tem que agir da mesma forma, ampliando as unidades, construindo outras. Lá na UBS, na antiga UBS do Boa Vista, né, na André Cano Garcia, a gente está vendo a possibilidade de fazer lá um ambulatório de especialidades, onde a região norte não vai precisar mais acessar aqui no Vitória, um ambulatório de especialidades, o serviço vai ser descentralizado. Então, são várias coisas que nós estamos aí correndo atrás para fazer uma saúde muito melhor do que aquela que nós pegamos lá atrás.
É isso. É Suzano trabalhando, são pessoas, seres humanos trabalhando em prol da cidade. Então, antes de criticar, você procura ver exatamente o que é que está acontecendo na cidade. Há quem goste e há quem não goste, né? Esse é um direito seu, como é meu, de falar também aqui o que eu penso, o que eu acredito, no que eu acredito. Pedro, queria muito te agradecer, ver a oportunidade de falar um pouquinho da tua família, falar um pouquinho do teu trabalho na cidade de Suzano. Para encerrar, tem pretensões políticas?
Hoje a gente que entra na...
Ah, saia justa!
a gente que entra na vida pública, né? Nós sempre temos, claro, pretensões políticas, né? Mas nós temos um grupo muito importante aqui na cidade de Suzano e eu tenho uma visão que sai um pouco da questão individual. Que a gente tem que ir mais para uma questão coletiva. Nós temos várias pessoas boas dentro do governo, dentro da Câmara, empresários importantes na cidade que construíram junto com o prefeito Rodrigo essa melhoria que nós estamos vendo hoje. Então tenho sim vontades, né? Não podemos negar, mas a decisão tem que partir de um grupo, né? A decisão tem que partir de um grupo para Suzano continuar no caminho certo.
E Suzano irá continuar no caminho certo. Demorou tanto para a gente fazer essa viravolta, Suzano estava descrente de tudo e de todos, e hoje Suzano voltou aí à pole position, e é uma das cidades mais comentadas do Alto Tietê, e uma das cidades que mais cresce no Alto Tietê, não é isso?
É isso aí.
Pedro, obrigado, viu?
Obrigado, Gil.
Sucesso para você.
Eu que agradeço.
Prazer
aí, viu?
Enorme, viu? Obrigado. Obrigadão. O papo hoje foi com Pedro Ischer, secretário de Saúde de Suzano. Vai ter mais, muito mais. Semana que vem o papo vai ser bom também. Tchau.
O podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com o menu encantador de criações da chefe Júlia. Estamos na Outlet Premium, rodovia quilômetro 45. apoio Grupo Casa e Arte.